Um show sobre nada no ar, episódio número 14. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Leonardo Miranda, estou sempre lá de Miguel Lamino.
Olá, pessoal.
E estamos de volta finalmente, depois de tempos imemoriais, depois de uma gravação perdida
Sim.
e depois de muito sofrimento.
Sim. Afinal, esse podcast era para ir no embalo do Setembro Amarelo.
E a gente já tá no Outubro Rosa,
A
indo
gente tá
pro
indo pro novembro.
Novembro. Tá indo pro Novembro Azul. Mas é isso, episódio número 14, que está chegando com muito atraso devido a alguns problemas que nós tivemos, mas ele está aí, firme e forte.
Então, galera, só a gente gostaria de deixar um recado antes de vocês ouvirem esse podcast, esse episódio em específico, que nós iremos tratar de um assunto complicado, né, que é depressão clínica, e você aí que está ouvindo na sua casa, você pode acabar tendo alguns gatilhos, que não vão te fazer bem. Então, esteja avisado e caso você tenha problemas psicológicos ou psiquiátricos, você veja, mas com cuidado, ou sinta-se livre para não ver por receio de ter algum problema relevante a isso.
E qualquer problema, a dica é sempre procure ajuda
Sim.
das pessoas mais próximas, procure ajuda profissional e também procure ajuda nos órgãos. Tem bastante coisa aí, principalmente público de qualidade. Na internet sempre tem a galera falando sobre consultas populares e tudo.
Em último caso, você pode procurar o CVV, né, que é o Centro de Valorização para a Vida, ou da Vida, não lembro agora.
Centro de Valorização à Vida.
E que vai estar linkado no post dessa publicação.
Eles têm um número de atendimento por telefone que é de graça e eles também atendem via internet. Tem um chat online, que não é um bot, não é um robô que está conversando com você. São sempre pessoas especializadas que recebem treinamento e eles são vão te dar o primeiro apoio, né? Não é como se fosse um tratamento contínuo, mas eles vão te ajudar a dar o primeiro passo. Os últimos relatórios divulgados pela Organização Mundial da Saúde mostram que os casos de depressão e ansiedade estão crescendo no mundo todo. Os relatórios indicam um crescimento de 18,4% de casos das duas doenças no mundo, ou seja, aproximadamente 322 milhões de pessoas ao redor do globo. Na América Latina, o Brasil encabeça a lista de países com o maior número de casos. Cerca de 5,4% da população do país sofre com depressão. E cerca de 9,8% dos habitantes sofre de ansiedade. Entre os jovens, a depressão já é colocada como a segunda maior causadora de mortes. E dentro desse grupo, uma das parcelas mais afetadas são os estudantes de ensino superior. Pesquisas demonstram que cerca de 28 a 58% dos estudantes apresentam sintomas clínicos relacionados a esses problemas psicológicos. Níveis de estresse alto, irritabilidade, fadiga, insônia, dores de cabeças crônicas e abuso de drogas são alguns dos problemas relatados por eles. E dentro desse panorama, e no mês dedicado, não mais, esse programa está saindo em outubro, gostaríamos de conversar um pouco sobre o ambiente universitário e a saúde mental. Por que tantos estudantes relatam esse tipo de problema? O que acontece dentro dos campus que faz os problemas se agravarem tanto? E o que pode se fazer para melhorar isso?
Bem, nós vamos ter uma participação mais do que especial nesse episódio, porque nós realizamos uma entrevista com uma psicóloga, a psicóloga do campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos, que é a Fabiana Oikawa.
Eu sou a Fabiana Oikawa, sou psicóloga do campus UFSCar Sorocaba, desde agosto de 2014, e hoje eu também exerço uma função de chefia do Departamento de Assuntos Comunitários Estudantis.
Fabiana, eu queria começar perguntando para você
sobre quais as maiores reclamações dos alunos aqui no campus, quais os principais problemas que você vê afetando os alunos mentalmente.
O que mais chega para mim é o quadro ou a queixa de ansiedade, não necessariamente o quadro de ansiedade. Então essa é a queixa mais comum. Porém também vem outras queixas que podem indicar até um quadro de depressão. Então um desânimo, uma desesperança, um sentimento de vazio também. São esses dois quadros principais. Mais ansiedade, de longe, que tem muita cobrança. Os alunos, principalmente nos alunos da graduação, eles se cobram muito, muito inseguros, com autoestima baixa. Então, isso com certeza é como se fossem elementos que vão levar um quadro de ansiedade mesmo.
Para começar o papo, a gente vai falar sobre o ambiente universitário e tentar falar sobre o que causa tantos problemas assim no ambiente universitário, porque quando a gente falou na introdução, o ambiente universitário tem um número muito maior do que outros setores da sociedade, né?
Acho que antes de mais nada, a gente poderia colocar aqui o comentário dela sobre a definição da ansiedade e depressão, né? Porque a gente tem que levar em conta que, assim, tanto ansiedade como depressões clínicas, quanto a depressão clínica, elas não são exatamente males só comportamentais, né? Como a maioria das pessoas pensam. Elas são doenças causadas por uma alteração no seu organismo e que muitas vezes são desencadeadas por assuntos externos, né? Como situações difíceis.
A ansiedade, ela, como eu explico para os alunos, a ansiedade ela é natural, em alguns momentos é normal e esperado que nós tenhamos ansiedade. Eu falo que lá atrás a ansiedade foi selecionada naturalmente, porque ela é necessária, como se fosse uma reação de alerta, né? A gente fica em alerta porque diante de alguns possíveis perigos e ameaças. Então, tem até uma questão de sobrevivência. E é natural, normal, em algumas situações a gente sentir ansiedade. Porém, o problema é quando essa ansiedade fica excessiva. A depressão já é um quadro psicopatológico. A ansiedade ela pode se transformar num transtorno de ansiedade, mas tem uma ansiedade que é nossa, é natural. A depressão é um quadro mais sério, com vários sintomas, como tristeza excessiva, choro excessivo, desânimo, apatia. E é claro que aí tem os níveis de depressão, e aí tem as depressões que são, tem a leve, a moderada e a grave. E quando já se apresenta uma depressão moderada, já tem alguns pensamentos suicidas, então o quadro fica mais grave mesmo. E aí já precisa de um acompanhamento psiquiátrico, medicamentoso. Então são quadros diferentes. E aí eu falo que na maioria das vezes um quadro de depressão, a ansiedade também está junto. O contrário não necessariamente. Tem gente que só tem ansiedade e não tem depressão.
Sempre que você vai falar desses problemas, eles são sempre multifatoriais, né? Só um aspecto que vai causar isso. São vários aspectos que vão acabar desenvolvendo o quadro, né? A questão dos problemas como depressão clínica são multifacetados. Então você vai ter a questão bioquímica, vai ter a questão social, vai ter a questão pessoal também, né? Porque além do ambiente em que a pessoa está envolvida, você também tem como essa pessoa se comporta nesse ambiente, como ela vai responder às pressões desse ambiente, né? Isso também é um ponto a se levar em conta.
Tá, mas voltando ao que você estava falando.
Sobre essa cultura pré-vestibular de que aí já começa todo, já é um pré-âmbulo do que você vai ver dentro da universidade, né? A gente aqui sempre lembrando que a gente estava falando especificamente de dados e pesquisas de universidades públicas. no seu, na maior parte das vezes.
Sim.
Você vai ter uma cultura de muita, muita expectativa, muita cobrança, muitos estudos. Quem já frequentou o cursinho vai saber do que eu tô falando. E essas cobranças, esses estudos vêm de todos os lados, né? Apesar de não se falar muito, há um espírito de competitividade entre as pessoas, principalmente quando você conhece uma pessoa que vai tentar prestar o mesmo curso e a mesma universidade que você. Há uma pressão dos professores que muitas vezes é indireta, sabe? Às vezes os próprios professores não sabem o que estão fazendo. Por exemplo, professores que ficam fazendo contagem regressiva para as provas.
Sim.
Professores que ficam falando de outros cursinhos, né? Falando, sim, ah, é tal cursinho, você tem que estudar o dobro, porque a galera que tá vindo de tal cursinho, de tal escola, eles comem vestibular, acordam em turma e dormem pensando em vestibular. Então, sim, você tem toda uma cultura nesses cursinhos. E dependendo da escola que você veio, se for uma escola particular que tem foco no vestibular, você vai ter uma cultura de ensino médio totalmente competitiva e prejudicial, né?
Sim. Você falou de uma palavra importante aí, né, que é o ensino médio, e que, pelo menos na minha escola, eu acabei não sofrendo tanta pressão assim no ensino médio, mas muitas famílias investem dinheiro num colégio particular para o filho, muitas vezes só pela o mero objetivo de ter o filho numa escola, numa faculdade pública, né? Isso, quando acaba sendo externalizado, muitas vezes pela própria família, pode ser um ponto de pressão, pode ser evitado muitas vezes, né? E aí você vai fazer o cursinho, e o cursinho, ele é esse ambiente extremamente sufocante, diria eu. Eu não sei como é que era o cursinho que você fazia, mas o meu era uma sala branca, parecendo um hospital, que cabiam 50 alunos e socavam 180 lá dentro. E assim, conforme vai passando o tempo, várias e várias pessoas do cursinho, elas vão saindo do curso, né?
Um dos problemas de todos esses pontos também é a faixa etária que você tá lidando, né? Porque quando você é um adulto formado, não é saudável estar no ambiente de pressão. Mas é igual a gente falou, pra você ser um adulto formado, talvez você já tenha criado alguns tipos de resistência ou resiliência a alguns tipos de ambiente, né? Então você... Eu não tô falando que é saudável lidar com pressão, mas, querendo ou não, na vida adulta nós vamos nos adaptando e vamos conseguindo lidar com isso. Não é legal, ninguém gosta, faz mal, mas a gente consegue, por exemplo, lidar com trabalhos, com pressão da família, principalmente porque a gente já formou a nossa concepção de mundo, porque a gente já tem noção das coisas. Mas quando você tá nesse ambiente, você é adolescente, ou seja, uma pessoa que nem se formou ainda, uma pessoa cheia de dúvidas, inseguranças, você tem essa cobrança da família, tem essa cobrança do ambiente, você não sabe como reagir, né? O mais fácil de se ver é pessoas, às vezes, que estão prestando cursos dificílimos, estão se colocando em cargas horárias de estudos desumanos, e muitas vezes nem quer prestar aquilo. Presta aquilo porque falam que é uma carreira de sucesso, ou presta aquilo porque os pais estão financiando eles, né? E há aquela cultura familiar, não, você tem que fazer isso, porque muitas famílias não falam desse jeito, né? Ah, nós estamos investindo em você. Mas muitos pais têm essa noção, né, mano? Eu tô investindo em você porque quando você fazer 23 anos e sair da faculdade, você vai conseguir se financiar, você vai ter seu emprego, você vai ser bem sucedido, né? Tudo isso num garoto de 16, 17 anos é pressão demais, né?
E é engraçado que a gente vê mecanismos de defesa surgindo na população do cursinho, né? Que você começa a ver pessoas, por exemplo, falando que, ah, mas no cursinho do objetivo as pessoas mal conversam porque elas são extremamente competitivas. Ou então, ah, no cursinho do ângulo tem pouquíssimas professoras mulheres, sabe?
Uhum.
Que são pré-conceitos que as pessoas estão discutindo, tipo, que não vão levar exatamente a lugar nenhum, sabe?
Daí você tem todo esse panorama que vai desgastar as pessoas, vai desgastar principalmente o adolescente. E quando ele passa na faculdade, que é o cenário que a gente está vendo aqui, né? Porque infelizmente a maioria vai se desgastar, infelizmente, para se decepcionar, né? Porque é, infelizmente, a minoria que vai conseguir passar numa faculdade pública, né? Muitas pessoas, infelizmente, não vão passar e vão recorrer a faculdades privadas. E eu falo infelizmente não porque as faculdades privadas são ruins, mas porque é o sonho da pessoa, né? A maioria da galera que tá investindo no cursinho, 90% é com o objetivo da faculdade pública. Tipo, muitas pessoas não vão investir uma grana para pagar uma universidade que eles já podem pagar antes, né? Tipo, a grana que você tá investindo no cursinho, você já podia estar investindo numa faculdade privada.
Às vezes as pessoas pensam que, sei lá, você passou numa universidade pública, né? Então, você deve ser mó realizado. É, eu não sei o seu caso, mas o meu, por exemplo, eu estudo na UFSCar. Só que se eu tivesse passado, sei lá, na FUVEST, na VUNESP, ou mesmo alguma outra do estado ou federal, talvez eu teria escolhido outra, né? Assim, dentro do universo da universidade pública, você também tem essas idealizações das diferentes instituições.
É, né? É, exatamente. Principalmente quando você é mais novo, a galera, principalmente aqui quem é de São Paulo, grande São Paulo, o negócio é a USP, né? Então tem isso, tipo, se você não passa na USP, que é a sua baita idealização, você passa numa universidade menor, você vê o campus menor, você vê tudo menor em comparação com a USP e você se sente já não realizado mesmo passando no vestibular. Que é esse sentimento que a gente colocou, né? De você estar na realização de passar na prova, a desilusão de entrar realmente na universidade.
A gente faz o cursinho, né? A gente se inscreve para vários desses vestibulares. Só que é engraçado porque parece que sempre fica um gosto amargo na boca, né? Porque, tipo, mesmo que você passe em um deles, você falhou, sei lá, em todos os outros. Eu acho que é mais um motivador de conflitos dentro da nossa própria mente.
Você falou sobre isso de não se sentir plenamente satisfeito com a sua realização, né, de passar o vestibular. Eu acho que começa aí, nessa não aprovação, e vai se estender pelo resto do curso, e provavelmente a gente sai da universidade com esse pensamento, que é um dos pensamentos mais negativos, e com certeza desencadeia, é um dos gatilhos para problemas psicológicos, é o problema de que você nunca consegue desligar a chavinha da produtividade, sabe?
Sim.
Você tem que sempre ser produtivo, você sempre tem que passar nas coisas, você sempre tem que integrar, você sempre tem que ser bom. E começa nesse pensamento de que só os bons passam nas boas universidades. O que não é totalmente verdade, né? Você não é ruim por não ter passado em tal universidade, mas esse pensamento vai se arrastar por tudo, sabe? Então, se sente mal por não ter passado na universidade, você vai se sentir mal por ter tirado um 6 na prova. Você vai se sentir mal porque deu 10 horas da noite e você, sei lá, tá na Netflix em vez de estar estudando.
E é um pensamento que, como você disse, se arrasta pro meio universitário, né?
Logicamente, não é uma exclusividade da universidade. A gente sabe, é que a gente tá aqui conversando sobre a universidade, mas é um pensamento da nossa própria sociedade, né? E do nosso próprio sistema, que é o nosso sistema econômico. Que é essa coisa da produtividade, você tem que estar produzindo todo o tempo, você tem que estar gerando valor, você tem que estar na frente, porque é aquela coisa, enquanto você está dormindo, eles estão estudando, enquanto você está aproveitando, tem alguém sempre melhor que você, sabe? Isso é uma coisa da nossa própria cultura como toda, e dentro da universidade é amplificado, né? Porque a universidade é um microcosmo, só que ela está incluída num macrocosmo.
E assim, muita gente gosta de atribuir essas características aos millennials, que esses problemas são coisa dos millennials, né? Que as gerações anteriores não tinham todos esses problemas. Na verdade, tinham. A diferença é que você não lembra de quando você reclamava, né?
As pessoas tinham esses problemas, mas não se conversava sobre isso, não se falava sobre isso, e as pessoas estavam muito mais sobrecarregadas, né? Uma cultura totalmente diferente. Não é que é problema de milênio, é aquilo que a gente falou, até comentei no começo. Você vai construindo cascas e resistências e resiliências, que não é que o problema tá ali, é só que você consegue lidar com ele de um jeito diferente, né? E mesmo que fosse um problema de milênio, não é um demérito, né? Cada Sim. cultura tem esse problema específico, né? A gente tá vivendo numa realidade totalmente diferente do que Sim. a gente vivia 50 anos atrás.
Qual o panorama dos problemas psicológicos dentro do nosso campus em relação à procura de atendimento e aumento nos casos?
Você fala o panorama no sentido de da universidade oferecer atendimento? Não. Você acha ou da possibilidade de aumento ou de frequência, de gravidade, intensidade?
É, sim, seria o segundo caso. Você vê muita gente no campus procurando atendimento, pessoas acabando desenvolvendo problemas sérios, psicológicos, essas coisas?
Eu acho que há uma tendência, infelizmente, a aumentar. Principalmente pelo contexto que a gente se encontra, né? A universidade também está sendo ameaçada, o cenário político não é um dos melhores, então isso afeta o nosso psicológico. Até a nossa esperança, alguns alunos que eu recebi, muito angustiados no sentido, eu não sei se eu vou conseguir terminar minha graduação. Então, eu acredito que sim, pelos fatores externos tem uma tendência a aumentar a procura. Aqui dentro, independente dos fatores externos, ao longo dos anos, eu venho percebendo um aumento da procura. Então, eu tenho uma lista maior de espera e a ideia é ir pensando nos serviços. A universidade, no momento, não tem previsão de contratação de profissional. A ideia para a gente suprir isso é tentar outras formas de atendimento.
Uhum. Entendi. Que forma de atendimento seriam essas?
Talvez em grupos, com oficinas, mais rodas de conversa. Também há um movimento da própria instituição de focar a saúde mental não como algo bem mais ampliado, né? Envolvendo, por exemplo, práticas integrativas, yoga, dança circular, outras atividades que vai trabalhar o corpo e a mente, que não necessariamente é um atendimento psicoterápico. Então, a ideia é que a gente possa também oferecer outros meios que se possa trabalhar a saúde mental, que não no atendimento individual, o psicólogo.
Sim. Como que a universidade ela contribui para o aparecimento ou para o agravamento dos problemas psicológicos nos alunos? Ou então, quais pontos da universidade?
Recentemente, eu fiz uma pesquisa de mestrado, que foi exatamente, o objetivo foi esse, foi identificar quais elementos da instituição, universidade, do meio acadêmico, colaboravam para o sofrimento psíquico dos estudantes de graduação. Então, no geral, no final, foram alguns fatores, algumas queixas que eu abarquei em eixos. Então, foram quatro eixos: o eixo família, o eixo social, o eixo carreira e o eixo acadêmico. Então, tem questões familiares, e quando, por exemplo, quando o aluno vem para a universidade, ele se depara com diversas experiências, e que muitas das vezes essas experiências provocam um abalo na identidade do aluno. Então, isso é causa de sofrimento e também gera conflito com a família. Então, essa vivência, a vinda para a universidade pode provocar também sofrimento por essas situações. Uhum. O social, que foi algo muito interessante que eu percebi na minha pesquisa, que é a dificuldade dos estudantes em se inserir em grupos, em fazer trabalho. Mas o principal, se a gente for pensar na universidade, tem a questão acadêmica, que é a sobrecarga de tarefas, é a relação com os professores, é assim, a dificuldade de aprendizagem diante da complexidade. E nisso, algumas pessoas, alguns alunos, acharem que a universidade não é um lugar para eles. alunos não só de escolas públicas, mas talvez o grosso seria, que por conta da defasagem encontra muita dificuldade na instituição e acha que esse ambiente, o ensino superior, não é para ele. Isso causa sofrimento.
Uhum.
E há também um abalo da autoimagem. Então, alunos que eram considerados os melhores alunos do ensino médio, ao chegar na universidade, se depara com uma reprovação, e isso abala muito a autoimagem. Além dessas questões, também surgiu, na fala dos estudantes da minha pesquisa, reclamações, queixas de assédio moral, né? Os professores com falas de rebaixamento cognitivo, dando a entender que o aluno não é capaz, e isso sim abala emocional, psicológico de qualquer aluno, né?
Mas aí, Léo, você se mata de estudar no cursinho e você finalmente consegue entrar na faculdade. É aí que geralmente as pessoas sofrem com um choque de realidade, né? Por que que você acha que, tipo, a universidade ela acaba desiludindo as pessoas?
Tem aquela idealização primária, e idealizações são sempre ruins de qualquer campo, e tem o choque de realidade, né? As pessoas dentro da universidade são estatisticamente pessoas com maiores problemas, primeiro porque elas estão num ambiente que se faz pesquisa, então elas vão ser alvos de pesquisas mais do que outros setores da sociedade, né? Então, primeiro, vão se estudar mais elas e vão encontrar uma porcentagem maior ali, mas isso também é dado pelo ambiente que elas estão, né? Você, no primeiro choque de realidade, você perceber que você não vai estar ali só para estudar, por exemplo. Muitas pessoas não são preparadas para viverem sozinhas, o que é a realidade de muitos alunos. Muitos alunos não passam numa universidade perto de casa, eles vão sair de casa. Né? Eles vão
gigantesca maioria deles.
Eles vão começar a tomar conta das suas próprias vidas. E a gente passa no cursinho 12 horas estudando uma série de panoramas e estatísticas e fórmulas hipotéticas que funcionam no papel e a gente acaba não estudando como que a gente toma conta do nosso próprio nariz, né?
Fora que a gente não espera que a faculdade vai ter uma intensidade tão grande assim de cobrança como tinha no cursinho, né? Eu costumo dizer sempre que numa das minhas primeiras semanas de faculdade eu ouvi de uma professora que se nós achávamos que na época do pré-vestibular era difícil, que agora que os problemas iam começar de verdade.
A primeira coisa de conceito da universidade é o problema primário, né? Antes de começar a se desencantar, porque no primeiro momento você vai se encantar, né? Com essa liberdade que você tem de tomar conta da sua vida, não ter os pais enchendo o saco. A primeira coisa que você vai desencantar é com o nível, né? Você vai ver que, Jesus Cristo, o que eu faço para estudar tudo isso? Eu tenho 8 matérias na semana, tô estudando, acordo 7 horas, vou ter aula das 8 às 18, para quem faz um curso integral, né? Então, uma bibliografia extensa, termos que eu nunca ouvi na vida, meu Deus do céu, que textos são esses que são tão difíceis que eu leio e não consigo entender, esses professores que os professores muitas vezes não vão fazer o nivelamento, ou seja, não vão se preocupar com seus conhecimentos prévios, eles simplesmente vão dar aula deles. Então o primeiro choque que vai fazer as pessoas ter esse desencanto é o nível acadêmico, né?
Aí depois você também tem, né? Depois de um tempo começa a bater a falta de dinheiro, né? Que é um problema comum dos universitários.
Você vai associar esse nível alto de ensino com falta de dinheiro. A falta de dinheiro faz com que você tenha uma alimentação insuficiente, que você não consiga comer direito, que você tenha restrições, né, de lazer, por exemplo.
E que você acaba passando muito mais tempo na sua casa, né?
Vai formar um ciclo, né, que vai se retroalimentar e alimentar essa condição que é conhecida, que se essas condições de instabilidade são... Vou alimentar ainda mais a chance de você ter um problema psicológico. Você não come bem, você não se sente bem, você não tem felicidade estudando, você não se sente satisfeito e realizado com tudo que você faz, desde o começo, porque como a gente falou, a desilusão vem desde o começo da aprovação, a situação só vai piorando cada vez mais. Né?
Terceira desilusão da faculdade é quando você percebe que o ambiente extremamente competitivo que é a faculdade e o quanto isso é uma característica meio que retroalimentativa, né? Porque você utiliza de uma sensação de meritocracia para selecionar tudo que é quase todos os programas de iniciação científica, de recompensa aos alunos. Muitas vezes essas recompensas acabam sendo individualizadas, né? E você acaba tendo um ambiente que muitas vezes ele acaba sendo hostil entre os próprios alunos, né?
Que infelizmente não deveria existir, né? Porque teoricamente já foi a competição, né? Todos já ganharam, a gente. Todos já estão com a chance de conseguir o diploma, né? Mas tem essa competitividade, principalmente nas questões das bolsas e da iniciação científica, e isso também vai para as matérias, que não faz sentido nenhum, né? É meio que implícito, é meio que não se fala em voz alta sobre isso, mas tem uma aura de competitividade entre os alunos quando se está cursando as disciplinas da própria graduação, né?
Fazendo uma reflexão acima da universidade, eu acho que talvez o sentimento de competitividade talvez ele seja algo presente no nosso sistema de ensino e avaliação dos alunos, né? Que a partir do momento que a gente atribui notas e a gente tenta instaurar alguma espécie de meritocracia dentro de sala de aula, que acaba acontecendo na maior parte das escolas, acho que isso acaba expondo como é algo que faz parte dentro do nosso sistema de educação consolidado na nossa sociedade, né? Porque eu digo isso porque eu não estou falando só da educação brasileira, estou falando da educação mundial.
É que se você for ver já o nosso lado animal, biologicamente falando, a gente já tem um quê competitivo, né?
Sim.
Do mundo animal, principalmente em relações interpessoais, né?
Uhum.
Se a gente pegar os nossos parentes mais próximos, que nós com certeza ainda damos alguns traços, que são os chimpanzés, os macacos, e toda essa relação do macho alfa, macho beta. Então, uhum, se você já pegar o humano biologicamente, e eu não tô querendo usar uma falácia naturalista aqui, mas há, sim, alguns traços da própria competitividade animal, e você alimenta isso ainda mais com a cultura, então você potencializa isso que já é biológico, né?
Sim.
Naturalmente, a gente já se sente competindo em alguns aspectos das nossas vidas. Daí a educação só amplifica isso ainda mais.
Né? Que acaba sendo um dos motivos, né, de deterioração psicológica nos alunos, né? Porque é o primeiro momento em que você está lidando sozinho com uma competição que supostamente vai trazer impactos sobre, sei lá, a sua vida, sobre o que você vai conseguir dela.
E o mais assustador é que às vezes, principalmente nos primeiros anos, tá todo mundo competindo, mas na real tá todo mundo perdido. Tá todo mundo competindo, correndo atrás de nada. E às vezes você fica angustiado por isso, você fala, mano, a gente tá competindo pelo quê mesmo, que nem eu sei. E até às vezes a pessoa que tá empenhada em competir, ela não faz ideia do que ela tá competindo. Ela tá competindo por quê? Tipo, porque ter uma boa nota, né? Não é para algumas bolsas pode ser padrão, tipo, sei lá, para FAPESP pode, mas não é necessariamente ter uma boa nota, você vai ter uma boa relação com o professor, por exemplo, que vai te ajudar a ter uma iniciação científica. Não é isso que vai garantir que você faça um projeto bom. Ter uma boa nota é simplesmente ter uma boa nota. Pode ser bom no currículo, mas muitas vezes aquilo não vai ter um impacto material na sua realidade. Então, as pessoas estão correndo atrás de nada, às vezes. Estão correndo simplesmente pelo prazer de correr ou simplesmente pelo condicionamento de correr.
Sim. Para isso, acho que é bom a gente lembrar o quanto que a universidade brasileira é um sistema meio que não diria blindado, mas meio que fechado, né? Porque a gente não. Porque a universidade ela não conversa muito com a sociedade, né? As pessoas não sabem o que acontece dentro da universidade. É, as pessoas pensam que a universidade faz uma coisa, quando na verdade ela faz muitas outras coisas. É, e a universidade, pelo menos a universidade pública brasileira, tem um sério problema em como realizar, digamos assim, relações de ganho mútuo com a indústria, com a economia brasileira, né? Tanto que a gente está vendo, assim, uma opinião pessoal aqui, que a gente está vendo um certo desmonte da universidade pública brasileira, muito porque ela existe um certo preconceito, né, sobre o que é feito dentro da faculdade.
Então a gente já falou alguns pontos, e a gente acabou falando agora da competitividade, e um dos últimos pontos, e não menos importante, que vai ser prejudicial para o aluno da universidade, para essa relação totalmente ruim com a universidade, é a relação entre os professores e os alunos.
Então, na minha análise, eu levantei uma... como se a universidade fosse um lugar, por conta da própria instituição mesmo, já antiga, muito burocrática, e também que foca muito na questão do conhecimento, né, um lugar em que transmissora de conhecimento. Isso faz com que as relações de poder, a relação entre poder e saber, fique mais acentuada. Então, foi esse aspecto que eu abordei, que faz com que as posições hierárquicas fiquem mais destacadas. Eu sou professora, eu tenho conhecimento, e talvez por isso eu fico numa posição superior à do aluno. Não que por ele ter conhecimento ele não esteja, mas essa relação fica muito ressaltada. E aí impede uma relação mais horizontal entre professor e aluno. Uhum. E uma relação horizontal em que se possa ter trocas, se possa ter uma atitude mais empática, mais compreensiva. Uhum. E aí, nessa via... também as questões burocráticas, elas também atrapalham, como se elas impedissem essas relações afetivas mesmo, atrapalhassem, como se uma universidade tivesse impedido as relações de afeto.
Uhum, sim.
Fiz essa, uma das análises, a principal análise é essa.
Então a gente pode dizer que existe um certo complexo de superioridade dentro da universidade?
Não sei se é tão... Que complexo de superioridade parece uma coisa consciente da pessoa. E eu não sei se é isso, verdade. Às vezes até a própria história da pessoa, ela traz muito do que ela aprendeu, da forma como ela aprendeu. E ela só reproduz. Como se a gente tivesse que olhar para isso e quebrar essa lógica. E também tem outro aspecto que eu acho que afeta todo mundo, que é a questão da produtividade. Uhum. Nós estamos num mundo muito acelerado em que a gente tem que produzir, e não é só o professor, né, mas que o professor tem a obrigatoriedade, uma pressão para produzir, e que ele vai transferindo isso para o aluno. E aí, nessa loucura da produção, da produtividade, realmente parece que não sobra espaço para olhar com atenção, para se observar as relações, ter um cuidado. Então, a gente também é afetado por essa lógica do capitalismo, do individualismo e da produtividade.
Mas, então, é sobre o corpo docente e o corpo discente, assim, antes de tudo... Nós gostaríamos de deixar claro que, assim, o corpo docente da universidade ele também tem uma série de problemas, tanto que muitos dos problemas psicológicos ou psiquiátricos que a gente está citando aqui se aplicam os mesmos, né? Se repetem. Exatamente. No corpo docente. E, só que a gente tem, acho que no sistema de ensino mundial, a gente pode dizer que existe uma certa... uma certa, como é que eu posso dizer, desavença entre alunos e professores, né?
É uma relação de poder, uma relação de autoridade com a pessoa que tem que se submeter à autoridade.
Sim.
Então, tensões sempre vão ser esperadas, sempre vai ter uma tensão. Porque você está falando de um cara na frente de 40 alunos dando ordens, falando sempre no imperativo, né? Faça isso, faça aquilo, seja desse jeito, seja daquele jeito. Então, tensões entre esses dois grupos sempre vai haver, né?
Sim.
E é totalmente natural e normal. A vida é feita de tensões. Os relacionamentos são feitos de tensões. O problema é do que vai resultar essas tensões e como que essas tensões vão ser administradas.
Sim. É, você agora como um recém-professor, talvez possa falar mais sobre isso.
É que tem vários fatores, tipo, vários pontos falando, tipo, por exemplo, do lado do professor. Primeiro é o lado de você estar é uma posição muito difícil. Igual você falou, professores têm muitos problemas também. Por quê? Porque justamente isso, você está do lado da autoridade, você tem que ser a autoridade. E aí tem alguns problemas. Muitas vezes você não quer ser a autoridade, muitas vezes você não sabe lidar com esse poder de autoridade. Então, é muito difícil conseguir. É uma pressão muito grande ter 40 pessoas que. Não é que o futuro delas depende, mas meio que depende. Em certo nível, pode ser 0,1% ou 1%, uma parte do futuro daquelas pessoas, ou seja, de um período de tempo, que na faculdade é 6 meses, está sob seu controle. Você tem um poder relativamente grande sobre o aluno. E isso é uma responsabilidade que alguns professores vão saber lidar, e outros professores não vão saber lidar. Vai ter professor que. Geralmente o professor vai lavar as mãos e vai fingir que não tem poder nenhum e simplesmente vai entrar e dar aula dele e fingir que nada acontece. E isso também é uma maneira de lidar com esse poder. Uma maneira que a gente pode discutir se é boa ou não, mas é uma maneira. Então, do lado do professor, vai ter esse problema de que você tem que saber lidar com esse poder que você tem sobre 40 pessoas. E que é grave e que você pode causar repercussões grandes nessas pessoas, né? O que você fala, o que você faz e como você faz. Então, muitos professores não vão saber lidar com isso, e isso pode gerar uma instabilidade, né, emocional dentro desse professor, de pressão, de ansiedade, de nervosismo, e de como ele vai se comportar com toda essa situação.
Muitos nessa situação diriam que determinada matéria é difícil mesmo, por isso que ocorrem tantas reprovações. A ideia justamente do nosso programa, desse podcast em si, é a gente desconstruir algumas normatizações que são realizadas. Que não deveriam correr. E essa é um tipo de normatização de um problema. E que, infelizmente, sendo justo ou não, acaba sendo encontrando sua imagem no professor.
É que eu acho que muitos professores, e eu me incluo nisso, ele quer ser justo num ambiente que é muito difícil definir o que é ser justo, sabe? Os professores, nessa ânsia de ser justo, acabam esquecendo que está lidando com as pessoas. E quando você está lidando com pessoas, você tem que tentar ser humano o mais próximo possível, sabe? Alguns professores têm medo de ser amigo demais dos alunos, têm medo dos alunos enganarem ele, dos alunos quererem dar a volta, querem enrolar, mas. Em certa medida, se você largar essa humanidade, se você parar de tratar as outras pessoas como pessoas, você acaba gerando uma série de problemas, como essa série de reprovação em massa. Quantas dessas reprovações em massa, por exemplo, a gente não poderia resolver com uma conversa, sabe? Com o professor sentando com os alunos e perguntando o que que é, sabe? Se o professor, tipo, tendo uma proatividade de tentar entender o que está acontecendo, de tentar entender o que está rolando, de tentar entender que as pessoas não conseguem, que talvez a aula dele não seja tão boa assim, e aí vai um pouco de humildade também, que ele não tem, vai um pouco do ego que ele tem sobre a matéria dele também. Então, muitas dessas coisas poderiam ser resolvidas se a gente simplesmente estabelecesse realmente esse relacionamento de maneira saudável, né? Esse relacionamento de relacionamento do professor e aluno, muitas vezes por medo, muitas vezes por o professor não saber lidar, acaba sendo um relacionamento totalmente impessoal, né? Um relacionamento nada humano.
Aí eu acho importante frisar dois pontos, né? Primeiro que assim, tanto o aluno como o professor são humanos. Logo, você também vai ter problemas ou, digamos assim, injustiças originadas da parte dos alunos, né? A gente não pode ser injusto e colocar todas as culpas de abuso, essas coisas na costa dos docentes. Daí que vem justamente o meu segundo ponto, que a gente não pode estar usando dois pesos e duas medidas, né? Porque no final das contas, pelo menos o que se espera, né, é que seja o docente que vai ter o poder da caneta, né? Quem vai
Sim.
ter o poder de aplicar a nota e definir quem vai ser aprovado ou não, vai ser o docente.
Mas é que também tá o ponto, tipo, que eu falo de justiça. É muito difícil você conseguir ter um critério uniforme para todo mundo, porque em alguns casos, principalmente quando a gente tá lidando com conhecimento e aprendizagem, é dois pesos e duas medidas. As pessoas têm processos cognitivos diferentes e têm etapas de aprendizagem diferentes, e que o docente, como um ser humano, pode ler desse jeito e ver: ah, você conseguiu fazer tudo isso, você, caramba, você é a pessoa que assimilou muito bem, muito, a melhor pessoa da sala, e você vai ser aprovada. E você, pessoa, você não conseguiu chegar no nível dessa pessoa, você tem dificuldades, mas mesmo assim eu vejo que você é uma pessoa que participa, uma pessoa que conseguiu assimilar, é uma pessoa que está aprendendo no seu tempo. E não será que essa pessoa que está aprendendo no seu tempo não merece ser aprovada também? Isso que eu tô falando, sabe? Não sei se eu fui claro. É muito difícil não usar dois pesos e duas medidas quando a gente está falando ainda mais de aprendizagem, sabe? Claro que no ensino superior é mais fácil, porque a gente está falando de pessoas tecnicamente adultos, a gente está falando de formação profissional, então você quer que as pessoas, mesmo que de maneira mais lenta, assimilem todo o conteúdo. Mas mesmo assim é um baita desafio que vai gerar uma baita pressão e vai ser um baita estimulante para que o docente geralmente tenha todos esses gatilhos para nervosismo, ansiedade, pensamentos de: ah, será que eu estou sendo justo? Será que eu estou sendo um bom professor? Será que eu estou sendo justo, né? Realmente com o que eu estou fazendo, com o meu trabalho.
E relembrando que isso tudo, né, para, digamos assim, condições normais de temperatura e pressão, né? Porque nós não estamos incluindo nisso tudo casos, por exemplo, de assédio sexual, ou mesmo assédio verbal, que talvez seja menos grave que a outra situação, mas que também não acho que sejam justificáveis, que são outras coisas que estão presentes dentro do ambiente universitário, né?
É, a gente tá falando de problemas interpessoais, não, né? Não de crimes, né? Porque tudo isso que você pontuou já são coisas que estão na esfera criminal, né? A gente tá falando de problemas interpessoais que podem ser resolvidos a partir do estabelecimento de um diálogo. Mas aí acho que a gente já falou bastante pontos, e caminhando
Pode
para o final
falar
e
do
até dar voz
assunto,
para
gente.
professor e psicóloga tentar achar brechas e possíveis caminhos para como que a gente resolve todo esse assunto, né? Porque a gente já colocou o assunto, está posto, a gente já passou uma hora aqui conversando sobre todos os problemas e elencando as soluções a esses problemas. Mas e aí, o que a gente faz para tentar melhorar isso e tentar ser propositivo, né? Porque a discussão só pela discussão é muito importante, deve ser feita em qualquer assunto, né? Principalmente assuntos universitários, que é um ambiente de discussão. Mas ser propositivo e tentar estabelecer parâmetros para resolução desse problema também é importante.
E como você acha que a gente poderia tentar construir um ambiente mais saudável psicologicamente no campus como um todo?
Eu acho que é uma tarefa difícil essa, né? Precisa envolver todo mundo, envolver todos alunos, técnicos, docentes. Primeiro, talvez uma sensibilização do tema, da questão da saúde mental, que a gente está pensando nisso, tem recebido procuras para falar sobre o assunto. Mas eu acho que esse é o primeiro caminho, de ter discussão, de ter sensibilização, para a gente até começar a rever as estruturas que nos causam sofrimento. Mas eu acho que o primeiro passo é de sensibilização mesmo, para que ocorra a participação de todos, de ter um olhar de cuidado para o outro. Eu penso, talvez, de ter mais espaços de troca mesmo entre professores, alunos, entre alunos. Eu não acho que o sofrimento só se dá na relação entre professor e aluno. Ela se dá entre aluno e aluno, principalmente os alunos que sofrem exclusão.
Sim, claro. Você acha que a instituição, a universidade enquanto instituição, ela tem tomado medidas em relação a isso? Medidas efetivas?
Olha, eu posso falar, no momento eu faço parte de uma comissão de saúde mental. Então, a gente teve o convite para alunos também participar, teve representações estudantis, mas que foi fraca. Então, tem representação docente e de técnico, para a gente construir uma política de saúde mental universitária. Então, a gente futuramente vai ter uma conferência nos campus para convidar a comunidade para estar discutindo, levando propostas, discutindo propostas do que essa política institucional deve abarcar para a gente começar esse caminho. Eu acho que é um começo de pensar na saúde mental de todos na comunidade universitária acadêmica.
Entendi. Tudo isso que a gente conversou está mais relacionado à Universidade Federal de São Carlos, né? Você enxerga que esse padrão ele se repete em todas as universidades que a gente vê no Brasil?
De ter iniciativas, você fala?
De ter iniciativas e de você ver os mesmos problemas que você relatou pra gente.
Eu não posso generalizar, minha pesquisa só se resumiu, se conteve a essa, se restringiu a situação desse campus. O que eu percebo do que eu já li, sim, uma preocupação com a saúde mental. Até porque já vi reportagens sobre suicídio de alunos. Então, uma preocupação. Acho que as instituições, no geral, estão, sim, olhando para essa questão. Mas aí, quais iniciativas estão sendo tomadas, realizadas, aí eu já não sei. Mas eu acredito que há, sim, esse movimento de preocupação para a questão da saúde mental.
Entendo. Acho que a gente pode finalizar por aqui. Mas tem algum trabalho que você gostaria de divulgar ou mesmo falar sobre a sua própria pesquisa aqui no campus?
No momento que eu fui convidada para fazer parte, eu tenho uma atividade no dia 16 de outubro, em que eu vou falar da minha pesquisa aqui no campus, então acredito que eu vou divulgar mais para frente, mas já está sendo divulgado, né, no grupo de pesquisa da professora Lúcia Lombardi.
Não lembro agora.
Vai ter representante de alunos e vai ser um momento para a gente falar sobre saúde mental na universidade. Então, vou estar falando sobre a minha pesquisa junto com outro professor, o professor Eduardo de São Carlos, vai falar sobre saúde mental também.
Uhum.
Então, fiquem atentos aí, né, os alunos e nas divulgações. Esse é o momento, eu acho, que para a gente pensar sobre essa temática.
Ok. Uhum. Tá, então, se eu puder estar me ajudando nessa pesquisa, pode me chamar.
Eu agradeço.
Fico feliz. Bem, muito obrigado, Fabiana.
Eu acho que já tem coisas sendo feitas, né? A própria Fabiana citou sobre a criação de comitês a respeito de problemas psicológicos dentro da universidade. Eu mesmo já fui convidado a participar de algum deles como ouvinte. Na minha opinião, pelo menos, esse é o tipo de problema que eu acho que ele deveria começar. Eu acho que seria mais importante se fosse um movimento vindo de fora da faculdade para dentro, sabe? E eu sinto que fosse que o que acontecesse é o inverso, é algo que a gente presta mais atenção dentro da faculdade. É uma discussão que fica presa à faculdade muitas vezes e que eventualmente acaba sendo externalizada para a sociedade.
E é uma situação, e a gente elencou todos esses pontos, e a gente pode falar que a gente, dentro dessa cultura que a gente conversou tanto, tem uma cultura de... uma ideia de que os fins justificam os meios, né? A gente tem uma universidade que produz muito, que tem qualidade, tem excelência. É a melhor possível? Não, mas é muito boa. Eu sei que muitas pessoas não conseguem ver isso, mas, mano, a gente tem uma das melhores universidades do mundo. A gente tem uma malha de pesquisa totalmente intensa e de qualidade.
Ou pelo menos era para ter, né?
Ou era para ter. Que não é muito valorizada e por isso muitas pessoas não conseguem enxergar. Mas o tanto que a gente cria, o tanto que a gente tem aqui, mano, é incrível tudo que a gente consegue fazer com todos os problemas que a gente tem. E muito dessa excelência, às vezes, é justificada por essa cultura. Que, tipo, essa cultura tá selecionando os melhores. E muitas pessoas podem, principalmente professores e pesquisadores, até indiretamente, podem acabar achando que esse discurso e essa cultura é positiva nesse sentido, que tipo, só passa por isso quem realmente é bom. Só que, na verdade, você não está fazendo uma seleção, uma peneira, um filtro. Você está fazendo um moedor de carne, que né, vai matando a maioria da galera. Poucos conseguem sobreviver ao moedor. Alguns poucos conseguem passar por ele.
E mesmo que fosse uma peneira, será que a universidade, mesmo depois do vestibular, e lembrando que eu posso fazer inúmeras críticas ao sistema de vestibular, mas sobre a universidade, mesmo passando do vestibular, será que ela deveria continuar realizando uma seleção das pessoas que estão dentro dela?
Quanto mais você vai subindo nas escadarias sociais, seja no mercado privado de trabalho, seja no mercado público da universidade, que é sim o mercado de trabalho. Quando você consegue entrar na iniciação e na pós-graduação, você está no mercado de trabalho científico, você sempre vai ter seleção, né? Você vai sempre procura por excelência. A seleção, infelizmente, a gente... só quando a gente chegar numa utopia Star Trek, ela vai acabar. Mas até lá ela vai existir, né? Aí a discussão é, a gente deveria pelo menos fazer uma seleção saudável, se é que existe algum tipo de seleção saudável. A gente deveria pelo menos fazer uma seleção que não deixasse tantos feridos e mortos pelo caminho.
É como o Capitão América já disse, você é impossível salvar todos, mas você não deixa de tentar mesmo assim.
Estabelecer esses comitês, né? É uma das... voltando para soluções, é o próprio... O próprio trabalho da psicóloga, da Fabiana, é um trabalho de importância. Ter psicólogos e ter atendimento gratuito e comunitário. E não só ter o atendimento, mas ter momentos de palestra, né? Momentos de...
ter um atendimento com disponibilidade, né?
E tem um...
às vezes não é o que acontece.
Sim. E ter um atendimento que não é pessoal, né? Mas a gente já participou de... dinâmicas, né, onde a gente conversava sobre o assunto, né? Ou palestras, e envolver toda a comunidade, não só a diretoria do campus, a instituição do campus. Mas nosso campus, por exemplo, tem uma das instituições que faz o... Na nossa universidade tem uma instituição que faz a amigoterapia, que é um momento onde os próprios alunos veteranos reservam um momento no almoço ali para ouvir os outros alunos. Você pode chegar lá e ficar simplesmente aproveitando a companhia um do outro, ou conversar sobre o curso da vida, e no meio do caminho come um bis, come um brigadeiro, e se sente bem, se sente acolhido. Uhum. São várias... Precisa de toda... Além do que você falou de fora para dentro, precisa de toda a atenção, né? Os próprios alunos têm que começar a olhar para isso e começar a ver que você individualmente pode contribuir muito para esse assunto.
É, eu acho que é isso, né?
Então é isso, galera. A gente vai terminando mais um programa. E eu acho que o que a gente fala, a mensagem final que a gente quer deixar é de que esse assunto é muito importante, que precisa ser discutido. Infelizmente, principalmente fora do campus, principalmente pelas pessoas do campus, a gente ainda tem uma cultura de muito silenciamento.
Sim.
A gente não conversa muito sobre isso. Quando eu digo conversar, é conversar seriamente, parar e refletir, sabe? A gente conversa muito ainda na sessão de desabafo, que é importante, mas ainda esses desabafos ainda estão só, tipo, na hora do almoço, na hora que a gente tá trocando de aula com os amigos, e a gente nunca dá um passo além. O desabafo é uma parte importante do problema, mas a gente tem que começar a pensar em como resolver o problema, né? Não só ficar reclamando. Porque
Sim.
só faz... Você não tem um atendimento contínuo, você não tem um estudo contínuo, uma reflexão contínua, não faz ninguém melhorar, né?
É isso aí, pessoal. Nós nos vemos no próximo episódio do Show Sobre Nada.
Se demorar igual demorou esse, vai na próxima encarnação.
Pois é, realmente.
Falou, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.
Um abraço.
Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano...
Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo os drama curvo, sou um drama turbo. Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é um recurso. É um mundo cão pra nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem riu de nós sem teto.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra
premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorro alto do morro, os camarada, tudo. De peça no forro, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já que estou no pulso. Sem o porro, nossa vida não vale a de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz. Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias. Odiar o diabo é mó boi, mó boi. Difícil é viver no inferno. E vem à tona que o mesmo império canalha que não te leva a sério interfere pra te levar à lona. Revide.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Vamos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumi a sobrevivência. Roubar um pouco de bom que vivi. Enfim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir.
Tenho sangrado demais, falei. Tenho chorado pra cachorro.
Ai, meu sol que invade a cela.
Ano passado eu morri, ei. Mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, mas. Tenho chorado pra cachorro.
Mais importante que nunca.
Ano passado eu morri, mas esse ei. Ano eu não morro.
Ei. Ei.
Tenho sangrado demais, ei. Tenho chorado pra cachorro.
Da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós. Te vejo no pódio.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.